todo mundo teve que se reinventar de alguma forma nesse último ano. Essa, junto com o novo normal, deve ter sido a palavra mais falada nas reuniões de empresas preocupadas com o rumo que as coisas tomariam no cenário atual e no pós-pandemia. Mas será que estamos superestimando essa reinvenção? Viver exige uma boa dose de adaptabilidade. Mas como essas constantes mudanças afetam nossa mente e nossa visão de mundo? Esse é o tema do bate-papo que você escuta agora, no terceiro episódio dessa segunda temporada de WTWcast. Olá, ouvintes do WTWcast, o podcast da Welcome Tomorrow sobre futuro, tecnologia e humanidade. Nessa segunda temporada, trazendo convidados e especialistas para discutir sobre saúde mental e o futuro das emoções. Hoje, o bate-papo é sobre se reinventar. No mundo em constante transformação, se reinventar virou tarefa obrigatória? A gente vai conversar mais sobre isso com dois convidados muito especiais e que já estão aqui comigo. Seja bem-vindo, Fernando Rocha, jornalista, escritor, palestrante e apresentador. Tudo bem, Fernando?
Ótimo, Karina. Muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Já estivemos juntos num evento super bacana lá aqui no Mercado Central, no Mercadão de São Paulo, né? Foi muito legal. As conversas aqui são sempre muito produtivas. E agora também com o caríssimo Thiago. Estou muito feliz.
Obrigada, Fernando. Mais uma vez você trazendo aí seu conhecimento, insights e muitas reflexões para a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E seja bem-vindo também, Thiago Belotti, fundador da Kohau Lab e colunista do Vida Simples. Tudo bem, Thiago?
Oi, Karina. Tudo bem? É super prazer estar com você, estar com o Fernando aqui para conversar sobre esse assunto tão importante, né, e que não poupou ninguém.
É verdade, não poupou ninguém. É sobre isso que eu já queria começar perguntando para vocês, né? Vocês tiveram que se reinventar nesse último ano aí? Se sim, de qual forma? Muita gente teve que se reinventar, acho que ninguém conseguiu passar por essa fase sem reinvenção, né? Sem se adaptar de alguma forma. Eu queria entender como que foi isso para vocês, começando por você, Fernando.
Eu, em 2019, antes desse processo de ruptura que o mundo foi sujeito de uma forma não opcional, eu acabei saindo, logo no início do ano de 2019, saindo depois de 30 anos trabalhando ali com a segurança do mesmo crachá, né? 30 anos pensando de uma forma muito igual e sendo feliz também, entendendo que a vida era aquilo. Sou um jornalista, por excelência sou assim na base, sou um contador de histórias. Eu me senti completamente perdido em 2019. É como se fosse um cachorro que cai de um caminhão de mudança. Quando vem 2020, eu entendi que o mundo inteiro estava caindo daquele mesmo caminhão de mudança. Eu percebi que eu tenho uma boa história para contar. Então, no mínimo, eu já tenho algo para começar essa minha transformação, contando a minha história, tentando responder essa pergunta. Algumas perguntas continuam sendo mais importantes que as respostas, né? Então, essa reinvenção, na verdade, começou para mim em 2019, e eu fui me adaptando a formas práticas de fazer com que o meu processo de redescoberta fosse também colocado como algo que pudesse, aí entrando na área do Thiago, né, que pudesse dar essa criatividade, que pudesse dar esse novo posicionamento. Mais uma vez eu digo, isso não é opcional, né? Isso é uma cobrança da nossa própria existência, de um ponto ao outro, do nascimento até a nossa despedida, dessa luz que a gente abriga.
E para você, Thiago, como que foi esse último ano? Quais processos adaptativos e de reinvenção você passou?
Então, muito legal isso que o Fernando disse, porque eu passei por uma experiência um pouquinho diferente. Eu sempre sou formado em design e eu gosto muito de utilizar de processos criativos durante a minha trajetória, né, de vida, profissionalmente. E sempre uma coisa que eu fiz, talvez até naturalmente, foi de projetar cenários o tempo inteiro. Uma coisa que às vezes me incomoda, de ficar pensando, sabe, quando você pensa várias alternativas para uma mesma coisa, ao invés de pensar assim, vou ali, vou fazer isso. Não, eu não penso assim, eu acabo pensando, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquele outro. E eu sempre lido com a minha vida assim. E em 2019 também, nesse mesmo ano aí que o Fernando estava passando por essa transformação importante, eu comecei a experimentar algo novo, e nessa lógica de sempre projetar cenários, eu sempre estou experimentando, mas num nível muito pequenininho, sabe? Fazendo um projetinho bem pequeno para experimentar. Tá, e se eu fizesse isso? E acabou que 2020 me obrigou a pegar um desses experimentos que era muito inicial ainda e transformar em algo muito importante dentro do meu negócio, que era, a gente estava começando em 2019, no final de 2019, a fazer cursos online, né, trabalhar mais com educação à distância. E 2020 foi muito impressionante, porque a gente chegou em 2020, em março de 2020, a gente estava com o nosso primeiro produto pronto. E aí tem até algumas pessoas que brincam e falam assim: ah, você tinha colocado no seu plano, né, de negócio desse produto que ia ter uma pandemia no meio, porque acabou coincidindo bastante. No mesmo momento que veio a pandemia, a gente estava com um curso online para ser lançado. O que acabou fazendo com que a gente mudasse tudo, né? Porque eu trabalhava, a gente trabalha bastante e trabalhou bastante nos anos anteriores. Tem 10 anos que eu trabalho com educação corporativa, levando a educação corporativa no formato presencial, desenvolvendo projetos de educação corporativa no formato presencial para grandes empresas. E aí, de uma hora para outra, todos os meus projetos que estavam fechados para o ano de 2020 caíram nessa área. Isso significava 50% do faturamento do meu negócio. Então, eu tive que reinventar e falar assim: poxa, então se tudo isso caiu e eu tinha um projetinho ali pequeno que era para começar a fazer o digital, a gente acabou mergulhando nisso e fato é que hoje a gente está se reinventando e se assumindo como escola, que é super legal, né? A gente entender que essas mudanças elas podem trazer aí possibilidades interessantes e não necessariamente só desafios impossíveis de serem trabalhados, né? Como muitas vezes a gente se pega nessa condição, principalmente quando, como o Fernando disse, é compulsório, pegou todo mundo, a gente foi pego de surpresa mesmo, mas tinham vários outros sinais aí, várias outras coisas, como eu gosto de dizer, que estavam acontecendo e que de fato sinalizam para nós a necessidade de mudar e se adaptar o tempo inteiro, né?
Foi interessante isso que você falou, Thiago, do exercício de se pensar futuros possíveis, né? Acho que isso ajuda muito nesse processo do mindset adaptável, de criatividade, de exercitar esse pensamento de novas possibilidades diante das situações que estão acontecendo, né? E Fernando, como que foi? Você teve esse processo de mudança na sua vida? E ao mesmo tempo te abriu um universo de novas possibilidades, né? Como que foi isso para você?
A primeira oportunidade que apareceu foi, como eu disse, de contar essa história, consequentemente escrever um livro que tem na capa, no título, uma pergunta: como ser leve em um mundo pesado? Na verdade, essa pergunta foi a grande resposta que eu tive quando eu olhei no retrovisor do tempo e vi que tudo aquilo que eu tinha feito, tudo aquilo que fazia parte dos meus atributos de comunicador, de jornalista, durante 3 décadas trabalhando em diversas áreas, na última etapa fazendo um programa diário de saúde e qualidade de vida, tudo aquilo que naquele primeiro momento, quando o emprego, né, desaparece, o crachá desaparece, parece que some junto também. E aí você fica se perguntando: você perdeu tudo isso ou perdeu só um crachá? Perdeu só um emprego? Acabou o emprego ou acabou o trabalho? Trabalho e emprego são coisas bastante diferentes, né? Muito distintas, que se misturam quando a gente vive nesse rolo compressor do mundo corporativo. Então, o que acontece comigo foi perceber, primeiro, que minhas qualidades estavam inatas. Tudo o que me compõe, tudo o que me faz, tudo que me construiu estava comigo. Eu perdi apenas um emprego. E essa descoberta é fantástica porque você olha e fala: como é que você manteve tudo isso? Sendo leve no mundo pesado. E aí você caminha mais ainda para uma investigação de propósito, um paralelo entre propósito e plano B. Outra pergunta que está no subtítulo: o seu propósito é um plano B? A gente precisa de planos Bs? Eu acho que nesse exercício de criatividade que o Thiago sempre compõe, é muito inerente, né? Você pensar num plano B: poxa, eu tenho esse, tem aquilo, tem aquilo. Aí chega uma hora que a gente tem que matar a vaca, tem que fazer o plano acontecer. Então ele não é mais o B. Eu comigo, que não tinha plano B, eu tinha a oportunidade de descobrir o meu propósito, ser leve. Eu fui leve a vida inteira, trabalhando no esporte, fazendo rebelião de penitenciária, cobrindo o trânsito de São Paulo, fazendo o bem-estar, trabalhando em matérias do Jornal Nacional, fazendo o dia a dia aqui da reportagem de São Paulo, que é duro, que é difícil, mas isso teve comigo o tempo inteiro. E essas qualidades que eu revisito, foi muito importante revisitar tudo isso para entender, cara, as possibilidades estão aí. E elas vão surgindo, a possibilidade, os empecilhos, a possibilidade, o empecilho. Essa questão de você pensar que o mundo pode ser abraçado, pelo menos imaginar, ela é fantástica. Porque, claro, o erro faz parte de tudo, né? Nem tudo vai dar certo, mas o pensamento, a energia que você coloca é que vai ser o motor para grandes transformações. Hoje eu faço coisas que eu nem de longe imaginei, 2 anos antes, que o mundo, a minha estrada caminharia por aqui. Mas eu não tinha condição de imaginar isso na hora. A estrada se faz é ao caminhar. O que a gente não pode é ficar parado. Tem hora que eu penso assim, puxa, não vai dar para fazer tudo isso. Mas o universo é tão fantástico que tudo vai se encarregando, as coisas vão limpando, a gente vai errando e tem que errar logo, né, para logo acertar, porque ninguém acerta de cara. Então isso é muito legal, você entender esse mosaico de possibilidades que se apresenta, acreditar nisso. E vai fazendo esse caldo de possibilidades, né?
Esse se reinventar, né, Fernando, é a vida em movimento, né? Como você falou, é a vida girando, é a vida, o mundo em movimento, né? E Thiago, como até o Fernando citou, né, o plano B, né, que é o que está no livro dele, que o plano B se tornou o plano A, se tornou o plano principal, tem muita gente que está hoje vivendo o seu plano B, né? Alguns de forma forçada, que foram forçados a fazer isso e a mudar de alguma forma a sua trajetória, outros porque quiseram mesmo seguir algum outro caminho. Como que você enxerga esse cenário, assim? Você acha que esse cenário de mundo potencializou essas novas escolhas e você se direcionar para o seu plano B, para você refletir mais sobre o seu propósito, o sentido do que você está fazendo? Como que você enxerga isso?
Eu acho que a gente viveu e está vivendo ainda, né, um momento em que, primeiro, falando de questões objetivas, né, muita gente perdeu o emprego, ou muitos negócios acabaram sofrendo com a pandemia e com o isolamento social. Isso significou necessariamente uma revisão daquilo que eu faço, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu gosto. Aí sim, né, a gente se viu forçado a se adaptar. E aí eu acredito muito que, quando a gente está falando de reinvenção e de mudança, a gente precisa entender que é muito menos desse lugar de falar o tempo inteiro de algo que a gente glamourizou, né? A gente acaba, vivemos um mundo em que as redes sociais têm uma grande importância na nossa vida, né? E que a gente se mostra o tempo inteiro bastante. Tem uma lógica meio de espetáculo por trás de tudo que a gente faz, né? E aí a gente quer mostrar e quer ver, consumir as vidas das pessoas e acreditar que aquilo é um modelo a ser seguido, né? A gente fala assim, nossa, essa pessoa fez um ano, tirou um ano sabático e se reinventou. Aquela outra pessoa conseguiu do zero chegar nesse novo lugar. Sendo que a gente está vendo ali uma fachada ou um trailer dos melhores momentos. Tem uma frase de uma da fundadora de uma startup que virou uma grande empresa de tecnologia no mundo, que é a fundadora daquela ferramenta Canva, que ela tem uma frase super legal que eu gosto, que ela diz que a gente sempre cai na cilada, na armadilha de comparar os melhores momentos da vida das outras pessoas com os nossos bastidores. E essa comparação é muito injusta para nós, né? Porque só a gente sabe quais são os nossos bastidores e a gente só enxerga os melhores momentos da edição da vida dos outros. E aí, nessa lógica comparativa, você acaba se exigindo fazer um tipo de transformação, um tipo de revolução, ou uma construção de uma jornada heróica, né? Que, na prática, pode não ser a realidade. A gente falando num contexto de Brasil, por exemplo, né? Falar assim, ah, vai lá e faça o plano B sair do zero e funcionar de uma hora para outra e dar certo. A gente está falando muitas vezes de pessoas que não podem correr grandes riscos, né? Tem boleto para pagar, tem uma lógica de vida para dar manutenção. Então eu acredito que muitas pessoas se viram nesse lugar e fizeram esse tipo de movimento, mas eu acredito que a gente tem que primeiro também respeitar muito aquilo que está na nossa condição de ser feito e respeitar a nossa história e a nossa construção. Então, se você pode fazer um movimento em que você identifica que o seu, você já encontrou aquilo que faz sentido para você e consegue vislumbrar um caminho para isso, tudo bem, ótimo, que bom. Mas como disse o Fernando também, que eu gosto muito dessa fala dele, o propósito é muito menos uma linha de chegada, um lugar de chegada, é muito mais um processo que você vai vivenciando e vai descobrindo. Então, assim, muitas pessoas se prendem e sofrem porque acreditam que, poxa, eu não tenho condição de viver esse meu propósito hoje, está muito longe. Mas o que do que você gosta, do que você acredita, dos seus valores, dos seus sonhos, você já consegue transformar em realidade na sua vida? Isso é mais importante como passo do que necessariamente como visualização, né, de uma coisa, de um horizonte longínquo que você não sabe como chegar, que você não tem nem ponte para chegar até ele. Então, eu acredito muito que olhar para essa reinvenção precisa ser de um lugar mais humanizado e mais justo com a gente, mais honesto com a gente, para a gente dar conta dela, né, e não sofrer como tem acontecido com diversas pessoas, principalmente com pessoas mais jovens, segundo várias pesquisas, que sofrem, se frustram por não conseguirem vivenciar o próprio propósito ou consigam reinventar a sua vida de acordo com aquilo que acreditam, de uma hora para outra, né? E não é de uma hora para outra.
Exatamente, exige uma caminhada, né? Exige o passo a passo, step by step. Hoje a gente vive é até uma cultura, né, de você querer chegar muito rápido, querer ultrapassar, viver de atalhos, né? A gente até falou num outro episódio aqui do WTWcast sobre essa busca por atalhos para você chegar nos 5 passos para você ter sucesso, né? A receita do bolo. E não existe isso, existe o caminhar, né? E isso, como você falou, Thiago, é muito individual. É, às vezes a gente fica nessa de ficar se comparando demais, e na verdade são escolhas que você tem que fazer para você, no seu dia a dia, de acordo com a tua realidade. Que você acha disso, Fernando? Você tem essa mesma visão? Que às vezes também a gente talvez trate isso de uma maneira muito romantizada e desloque um pouco disso da realidade? Como que você enxerga isso?
Essa colocação do Thiago é muito pertinente, porque a comparação, né, da internet com o palco das pessoas em detrimento ao nosso bastidor é muito cruel, né? E a gente tem essa necessidade de uma felicidade fluida, instantânea, líquida, que não tem consistência. Ela não para em pé. Gilberto Gil canta, né, que quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. E o que existe mesmo é um desmerecimento para um conhecimento total, holístico, globalizado do que nos forma. Quando eu falei das minhas qualidades, todas elas contempladas, né, parabenizadas, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, será que isso tudo foi embora comigo? Não, está aqui e tal. Qualidades fantásticas, todas elas instagramáveis. Mas atrás de tudo isso existe medo, existe raiva, existe nojo, existe angústia, e é isso que me faz. Quando eu fecho os olhos para tudo isso, quando eu empurro para o tapete esses sentimentos menos nobres, mas tão acolhedores para o conhecimento, para o entendimento, ninguém atravessa uma jornada sem entender que tem a sombra junto com ele. É da vida, são as leis universais, são as leis herméticas. O que está em cima é o que está igual, é o igual ao que está embaixo. Isso é indissolúvel da nossa existência. Então, se eu não olhar para minha tristeza, para minha angústia, para minha sombra, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou querer ser só feliz, eu vou querer ser só alegre. Todo dia é sábado, não é? E falta, né, no mundo de internet, nesse mundo online, falta isso, né? Para a gente, não estou falando para valorizar, mas entender, perceber, se conhecer. Essa chave só vira do lado de dentro, mas ela é imprescindível que seja virada, mexida. No meu livro, falando também do que o Tiago disse sobre essa busca do propósito, tem um insight muito legal de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. Ele fazia uma pergunta, uma provocação. Propósito é quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Algo que você saiba fazer, que o mundo precisa. Bom, aí já fica um pouco mais fácil. Não é nada muito grandioso, é o que você sabe fazer e que o mundo precisa. É um bom dia, é um sorriso, mas também é um trabalho voluntário. Pode ser um grande projeto, pode ser um pequeno projeto, pode ser algo que encontre eco nas necessidades do mundo. E aí você vai perceber que o caminho está sendo trilhado. E não é nenhuma iluminação, não é nenhuma chave de felicidade, mas é algo essencial para que a gente suporte o mundo pesado, né?
Exatamente. E nenhum recomeço, né? Voltando para essa questão de reinvenção e do recomeço, parte do zero. Na verdade, a gente tem que. É importante a gente valorizar a nossa jornada, a nossa história, as nossas escolhas e até os nossos próprios erros e aprender com eles, né, Thiago? É todo um processo. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. É um processo, que a gente vai vivendo ao longo da nossa jornada, né?
Exato, exato. E sabe o que é interessante? Eu penso muito a respeito desse tema, porque a gente, durante a nossa vida, a gente foi acostumado muito num processo que especialistas em processo criativo chamam de processo convergente. Então, assim, a nossa vida é um grande foi, se a gente for olhar para tudo que a gente vivenciou da infância, adolescência e fase adulta, é um processo convergente o tempo inteiro, de você precisa escolher qual a alternativa correta, você precisa fazer uma escolha na hora de prestar vestibular ou fazer o Enem. Você o tempo inteiro está tomando uma decisão de algo, de um caminho único, de fazer uma coisa só, né? De uma coisa em detrimento de todas as outras que existem. E tem uma história de uma amiga que é muito simbólica para mim nesse sentido, que uma vez ela estava me contando que ela falou assim: olha, ela é jornalista como o Fernando e se viu numa crise em relação ao jornalismo. Depois de anos como chefe de redação de uma revista, ela acabou falando assim: não, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa. E aí, na hora que ela foi parar para pensar, então tá, o que que eu realmente quero, o que que eu realmente gosto? Uma revisão que acho que quase todo mundo já passou por ela, né? Ela parou e falou assim: eu gosto de gastronomia, eu tô gostando muito de gastronomia. E entrou numa piração de fazer curso de gastronomia para ser chefe de cozinha. E aí ela começou a sofrer com isso, porque ela via que, não, que isso estava incompatível com a realidade dela naquele momento, com dois filhos pequenos, com uma estrutura de vida inteira para dar conta, até que um outro amigo dela, ela virou para ela numa conversa e falou assim: mas por que que você está usando o tempo inteiro essa lógica do ou isso ou aquilo? Por que que não pode ser isso e aquilo? O que está te impedindo de reconhecer que você tem uma trajetória super bacana dentro do jornalismo, você tem talentos e você tem habilidades que você construiu durante sua carreira no jornalismo e que você pode agregar num processo de relacionado ao mundo da cozinha, da culinária, da gastronomia? Foi a partir disso que ela começou um blog de comida afetiva, e esse blog depois se transformou numa exposição, no MIS em São Paulo. Depois essa exposição virou um livro, que ela foi convidada para escrever um livro. Essa amiga minha chama Ana Holanda e ela continua sendo jornalista, ela continua sendo diretora de conteúdo de uma grande revista e entendeu que ela podia conciliar essas duas coisas. E eu gosto de contar essa história da Ana e ela sabe que eu conto essa história de vez em quando, porque ela é muito fácil para a gente entender que tudo que a gente tem para trás, erros, acertos, caminhos, descaminhos, fazem parte de um repertório criativo. E na lógica do processo criativo, as melhores ideias, elas vêm daquilo que é aparentemente desconectado, né? Daquilo que aparentemente não tem relação. E os projetos mais legais que eu conheço, de pessoas que empreendem, projetos, ideias, negócios, são de pessoas que fizeram essa virada. Eu tenho um amigo, por exemplo, que designer, resolveu largar o design, falou: design não é para mim mais, designer gráfico, super talentoso, e resolveu abrir uma sorveteria em Belo Horizonte. Só que a sorveteria dele é uma sorveteria que ele faz sorvete com processo criativo de design. Então o sorvete dele é um sorvete genial, do nome que ele dá ao processo de construção dos sabores e das coleções. Ele chama de coleção de sorvete, ele faz sorvete numa lógica de coleção. Então é esse tipo de coisa que ele usa, por exemplo, do design afetivo para construir sabor de sorvete, para criar o sorvete lá, por exemplo, o sorvete dele que faz super sucesso, que é o bolo da vovó com café, e que tem gosto de bolo da vovó com café mesmo. Então, é esse tipo de riqueza, que quando a gente reconhece, né, tudo que a gente vivenciou, é que é interessante, porque muitas pessoas que eu converso, quando estão nesse processo de reinvenção, de mudança, a primeira coisa que elas falam é: quero deixar tudo para trás. E aí eu falo assim: pelo amor de Deus, não deixa tudo para trás, não. Traz com você tudo que você já adquiriu de bagagem durante a vida, porque isso vai ser muito importante, até para você se reinventar.
É legal isso, né? Porque essa necessidade de deixar tudo para trás é uma ansiedade grande para uma convergência de um sonho, né? Eu também gosto muito de uma provocação feita em cursos de MBA americanos e aqui no Brasil também, que é a seguinte: se você não tivesse mais que se preocupar nem com sua reputação, nem com sua vida financeira, qual seria o seu trabalho? Bom, não vale o que você faria, não vale dizer que passaria o resto da vida na Serra do Cipó, em Minas Gerais, iria para Fernando de Noronha, não, é trabalho que nós estamos falando. E aí depois vem uma segunda provocação. Essa sua escolha tem algum ponto de contato com algo que você faz atualmente no seu trabalho de todo dia? Olhando os exemplos do Tiago, por mais incrível que pareça, um sorvete com design pode ter pontos de contato. A culinária com jornalismo também tem pontos de contato. Então é realmente importante, cara. Não joga a água da bacia com a criança dentro. Mas quando você olha para trás e fala, cara, não tem nenhum ponto de contato com nada do que eu faço hoje e do que eu faria se eu não tivesse que preocupar com nada. Então, eu não sei se o Thiago concorda, mas então aí já começa a ter uma luzinha piscando aí. Poxa, então presta atenção. Então você tem que fazer ligar os pontos. Porque essa resposta é algo que vem de dentro do que você quer fazer aqui no mundo, né, Thiago?
Exatamente, Fernando. Eu concordo super com isso, sabe? Que é você também começar a se abrir para outras possibilidades, né? Que aí é uma fala do. Você falando de faculdades norte-americanas, me lembra do clássico discurso de formatura do Steve Jobs em Stanford, quando ele fala para os alunos que vocês vão criando pontos ao longo da vida de vocês. E esses pontos, eles vão se conectando e transformando naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês são. Nem sempre quando você cria um ponto agora no presente, você sabe com o que que ele vai se conectar. Você tem que ter calma para saber que no futuro ele vai se conectar com alguma coisa, né? Então, também eu gosto de dizer que se você está nessa situação que o Fernando colocou agora, que é uma situação de muitas pessoas, né? De não enxergar realmente uma saída e não enxergar nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de ponte entre o lugar em que elas estão hoje e onde elas gostariam de estar se elas não tivessem que se preocupar com a grana, enfim, começa a criar novos pontos na sua vida, né? Começa a criar novos repertórios, novas situações, novas dinâmicas na sua vida, para que isso se torne verdade, para que você comece a ter essas conexões acontecendo. Porque o que acontece com muita gente também é que nessa lógica de reinvenção, Karina, a gente percebe que muita gente fala de se reinventar, de se reinventar, de se reinventar, e meu problema não é nem a palavra tanto. Perder sentido do ponto de vista de se até esquecer do que aquilo se trata, né? E sim de esquecer da ação que isso representa. Então, assim, mais do que o esvaziamento do termo, é esvaziamento da atitude, do movimento. Então, assim, entender que a gente vai se reinventar o tempo inteiro, a gente está num mundo que a dinâmica é de reinvenção o tempo inteiro, que a gente pode experimentar coisas novas. Essa é uma grande provocação que eu faço também. Experimenta coisas novas, sabe? Tem duas pessoas aqui de BH também que anos atrás, mais de 10 anos vão aí, elas criaram um projeto que eu achei maravilhoso. Eu falei assim, esse é um projeto que era um projeto paralelo de hobby, não era nada do trabalho delas, mas que eu falei assim, gente, é isso um projeto que deve ser um projeto de vida no nosso, que elas chamavam de 365 Nuncas. Durante um ano, elas se propuseram a fazer uma coisa nova por dia e elas registravam num blog. Eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de movimento, porque muitas vezes, quando a gente não está encontrando esses pontos que se conectam, é porque a gente está passando pelo mesmo caminho todo dia. A gente sempre anda pelo mesmo caminho, no mesmo caminho a gente às vezes perde a oportunidade de ver coisas novas, né? Então, assim, vivenciar coisas novas e descobrir esses pontos, como Steve Jobs falou, que vão se conectar lá na frente com alguma coisa e vão virar ponte, né? Como aquele exercício infantil de ligar os pontos, uma hora esses pontos que você liga viram um desenho e fazem sentido para você.
Esse ponto eu acho que é muito, muito legal, Thiago, porque assim, antes a gente vem de uma lógica de que existia o tempo de aprender, o tempo de trabalhar, o tempo de descansar, e que isso era muito, eram caixinhas separadas, né? Mas agora a gente tá vivendo um mundo que necessita que a gente aprenda o tempo todo. O momento de aprender é o tempo todo. A gente aprende e tem que aprender o tempo inteiro. O Sidney Oliveira, ele é palestrante, escritor, ele já esteve aqui com a gente em algumas oportunidades, e ele fala muito de valorizar a atitude de novato perante o mundo, né? E eu acho que isso é muito legal. É você sempre olhar para o mundo, para o que está ao seu redor, como um aprendiz, como uma nova oportunidade de aprendizado. Fernando, você concorda com isso, da gente olhar para o mundo como se a gente fosse com uma atitude de novato?
A premissa básica do jornalista é que ele exerce uma profissão onde ele está sendo educado ao vivo. O bom jornalista tem que ter isso em mente sempre. Você está sempre aprendendo com pessoas que são fantásticas. Durante 10 anos eu apresentei o programa Bem-Estar na TV Globo e todos os dias, durante 10 anos, todos os dias, eu convivia com pelo menos dois médicos de especialidades diferentes. Eu e a Mariana, a gente costuma dizer que a gente fez pelo menos algo parecido com o curso de medicina, que dura 6 anos, pelo menos a gente fez alguma coisa assim. A gente aprendeu muito porque a gente se doou para esse aprendizado. Mas hoje, nesse mundo computadorizado, internetico, onde todo mundo produz o seu conteúdo, todo mundo também tem essa oportunidade, é da pergunta, do aprendizado. Gosto muito da frase de um provérbio africano que diz o seguinte: se você pode falar, você pode cantar. Se você pode andar, você pode dançar. Não existe nada que você não saiba fazer. Existe o que você ainda não aprendeu a fazer. Então, esse convite do aprendizado, com esse olhar, produzindo conteúdo, exercendo a sua profissão, ele está disponível na nossa vida de todo dia. A gente tem que prestar atenção, né? Apurar os ouvidos, prestar atenção nesses sinais de aprendizado, né?
Como que você vê esse processo de aprendizado, Thiago? Acho que você deve viver muito isso, assim, no seu meio onde você trabalha, que é um processo de aprendizado contínuo, né?
Super, super. A gente está vivendo agora, talvez, o momento em que está alcançando todo mundo mais, né? A gente já estava no movimento, né, de falar bastante a respeito desse tema, de uns anos para cá, talvez de 3, 4 anos para cá. E até eu vi uma vez uma palestra da presidente do Google Canadá, que ela, a Sabrina Jeromia, que dizia, ela falava assim: antigamente a gente podia pensar numa lógica em que você já projetava o momento em que você parava de estudar e o momento em que você parava de trabalhar e ia se aposentar e ia morar na Califórnia, uma lógica meio da América do Norte, né? Desse plano de vida. Ela falou assim: hoje a gente não tem como fazer esse tipo de previsão, né? O momento que você vai parar de estudar. A gente vai estudar o tempo inteiro, mas a ideia é menos de ser algo que você se coloca como uma coisa pesada. Igual eu já vi acontecendo com uma criança recentemente, que ela perguntou para a mãe, assim: mãe, quando é que a gente para de estudar? E aí a mãe falou: nunca mais. E isso quase desce uma lágrima no rosto da criança, né? Porque ela pensa: meu Deus do céu, eu estou sofrendo aqui com a escola, achando que uma hora esse negócio acaba, e você está me falando que nunca mais. A gente levar o aprendizado para um outro lugar na nossa vida, né? De entender que esse lugar do novato que o Sidney fala, eu gosto muito também dessa lógica. Qual foi a última vez que a gente foi novato em alguma coisa? E entender mais do que isso, qual é a emoção de ser novato em algo? Porque tem uma mistura ali, né? Tem uma mistura de receio, daquele frio na barriga, com, ao mesmo tempo, a vontade muito grande de aprender e de saber algo novo. Que é a primeira vez que você entra num emprego novo, a primeira aula de uma faculdade, a primeira aula de uma pós-graduação, tem esse gosto, né? E tem essa dualidade de, ao mesmo tempo, o receio e a insegurança com a vontade de fazer. Então, eu acredito muito nessa atitude de novato, mas em que a gente leva o aprendizado para esse lado intencional e não o aprendizado como corrente, né? Que você é obrigado a. Ah, eu sou obrigado a fazer um curso de pós-graduação porque isso vai me levar a ter um currículo melhor. Tudo bem, isso faz parte, mas a gente está falando de um aprendizado, inclusive, que corre por outras vias, né? Que é um aprendizado que acontece numa série, num livro, numa visita a um museu, num percurso na internet, que é o que hoje, dentro da lógica de educação corporativa, a gente tem chamado de aprendizado intencional, né? De aprendizagem intencional. É você realmente se colocar nesse lugar de curador do seu conhecimento. E aí, eu acho que nessa lógica de aprendizagem intencional, para mim, tem três pontos que são fundamentais. Você realmente ser curador do seu conhecimento, porque ninguém dá conta, gente. Se você falar assim, quero aprender de tudo, eu dou muita palestra falando a respeito de temas emergentes, e era impressionante quando as palestras eram presenciais, na hora que eu descia do palco, tinha umas três pessoas no mínimo me esperando para falar assim. Thiago, eu acho que eu não dou conta de absorver todo esse conteúdo, não. Eu falei, graças a Deus, não é para você absorver todo esse conteúdo no seu trabalho. Você precisa curar o conteúdo que faz sentido para você, para o seu trabalho, para a sua vida. E não o conteúdo que eu dou conta. O conteúdo que eu dou conta porque ele é para mim. É porque o meu trabalho é esse, né? É igual você olhar para uma influenciadora fitness e falar assim: eu quero ter a vida dessa pessoa. E ela passa o dia inteiro na academia. E você fala assim: não, mas eu não dou conta disso. Não dá mesmo. Porque o trabalho dela é passar o dia todo na academia. Então. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você ter curadores, eu gosto muito também da lógica de você, então, além de fazer sua autocuradoria, você entender que tem assuntos que tem outras pessoas que são melhores que você e são ponte de conhecimento para você. Então, por exemplo, o Fernando pode ser um cara que vai me ensinar muito mais sobre bem-estar e qualidade de vida, porque ele já fez essa pós-graduação ao vivo aí durante bons anos no programa que ele apresentava. E ele vai saber muito mais a respeito desse tema e vai funcionar para mim muito mais como um cicerone dentro desse tema, né? Me apontando caminhos, falando, Thiago, olha, veja bem, vai por ali, ou então procura isso que é mais legal. E eu tenho pessoas que eu admiro que são assim para mim, sabe? Então, assim, por exemplo, o tema diversidade. Sei pouco sobre diversidade, quero saber cada vez mais, tenho estudado muito sobre diversidade nos últimos 2 anos, mas eu tenho grandes amigos e amigas que são pessoas que eu falo assim, que livro que você me recomenda? O que que você me fala a respeito desse tema? Que curso que eu poderia fazer? Então, ter pessoas também que servem como curadores de referência para você é muito legal. E a última coisa é a comunidade, né? A lógica da gente entender que a gente aprende junto. E o melhor jeito de aprender pode ser junto. E a gente, nesse exercício de se conectar e virar rede, é uma lógica de aprendizado que faz muito mais sentido. Que dão para o aprendizado a velocidade que ele precisa nos tempos que a gente tem hoje. Porque o conhecimento é exponencial, a tecnologia é exponencial, o ser humano não é, não. Então, o que torna o ser humano capaz de alcançar esse conhecimento é a conexão com outras pessoas, né?
E essa inversão de lógica, né, Fernando, do aprendizado passivo para aprendizado intencional, onde você é protagonista do seu aprendizado, é muito interessante, né?
Sim, é uma ruptura que a gente precisa perseguir. Eu costumo dizer que esse sistema educacional hoje brasileiro, né? Existe como ele engessa o pensamento, ele é muito mais, ele é fruto de uma ditadura militar que quis formar nos anos 60 mais engenheiros e menos filósofos, menos pensadores e mais construtores. E por isso a gente estudava muito mais matemática do que história, muito mais química do que biologia também, mas enfim, eu estou fazendo um paralelo aqui bem raso, aliás, sobre essa dificuldade que é a vida escolar para quem não gosta de física, química, matemática, como era o meu caso. Eu costumo dizer que os problemas que eu tenho hoje na minha vida de todo dia não são maiores do que os problemas que eu tinha quando eu tinha prova de matemática para resolver uma equação de segundo grau, raiz quadrada, trigonometria, que até hoje eu tenho pesadelo. Alguma coisa estava errada nisso, mas eu gostava de história, só tinha 2 aulas de história ou 3 por semana e aquela enxurrada de matemática. Então é por isso que a criança do exemplo do Tiago chora, mas, meu Deus, eu vou estudar tudo isso a vida inteira. Aí é para chorar mesmo, mas é para estudar dessa forma. A estudar da descoberta, vamos fazer um curso de magia, vamos fazer um curso de criatividade, vamos entender como é que a gente pode pensar o mundo de outro jeito. Aí não tem fim, aí não tem fim. E eu queria também só colocar com relação ao modelo que o Tiago citou, né? Esse modelo de vida, né? Vou estudar até tanto, depois eu trabalho até tanto. Depois eu me aposento e vou para a Califórnia, um modelo americano que toma conta da classe média mundial. No Brasil, a gente tem assim muito recente isso, né? Ah, aposentou, consegui comprar uma casa em Portugal. Os pais de uma amiga muito querida fizeram isso, foram para Portugal. Como se fosse uma conquista. Como se Portugal, morar em Portugal, fosse uma casa bacana, em Cascais, poxa, maravilhosa, perto de gente muito legal. Deprimidos. Não tem amigos, não tem raízes, não tem história para contar, não gosta de sardinha, às vezes não gosta de azeite. Tem gente que não gosta de sardinha e azeite. Não tem conversa, não tem ali o seu laço. Voltar para Minas Gerais. Claro, Essa é a vida da internet proposta, seja feliz e vai para lá. Como se fosse um contínuo, como se fosse uma linha reta, né? Que a gente entrasse nela, se encaixasse ali e nada mais acontecesse. Então, o desafio do mundo hoje é descobrir outras coisas que nos fazem felizes, onde é que a gente pode se colocar, como é que a gente pode aprender novas linguagens. O desafio da diversidade é fantástico, porque a gente tem que ter isso apurado, né? A gente tem que ter algo pronto, não é dizer, ah, eu não tenho opinião sobre isso. Não, tem que ter sim, porque existem pessoas que passaram muitas dificuldades sociais durante muitos anos e que agora estão tendo chance de falar sobre isso, e a gente tem que saber o que que é isso. Então, esse desafio de aprender e de entender que já não existe mais algo, poxa, eu vou aposentar ali, eu vou fazer até aqui e ali eu paro. Não, você vai parar nunca mesmo, né?
Não existe uma linha de chegada, né? Isso é um processo contínuo mesmo. E Thiago, pensando nesse processo todo de reinvenção, a gente falou muito da pessoa, do profissional, mas existe também o um processo de reinvenção das próprias empresas para acompanhar todo esse processo de reinvenção das pessoas que estão nessas empresas, né? Como que você enxerga esse processo de reinvenção quando a gente olha hoje para o mercado corporativo e das corporações?
Essa pergunta é muito boa, porque as empresas, elas talvez, elas só não estão sofrendo mais do que as pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, mas as empresas estão num momento muito difícil, porque elas demoraram, a maioria das empresas demora muito a perceber a necessidade dessa transformação, né? E quando a gente tem, e aí eu gosto muito de falar de geração para falar a respeito disso, porque o primeiro impacto antes de pandemia que as empresas sofreram foi quando começaram a chegar no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, essas novas gerações, e especialmente uma nova geração que a gente está falando agora, que é a geração Z, de nascidos por volta ali dos anos 2000, que está entrando no mercado de trabalho agora. O que essa geração traz de diferente, por exemplo? Um questionamento forte em relação a o valor do trabalho na vida delas e o impacto que essas empresas têm no mundo. E quando elas começam a questionar isso, e elas questionam isso do lado de dentro e do lado de fora das organizações, né, elas questionam como consumidoras e como funcionárias, as empresas começam a perceber o quanto elas ainda não estão prontas para esse processo acontecer. Porque vieram aí acostumadas a uma lógica de funcionamento que não era sobre isso, né? Não tinha a ver com valores, não tinha a ver com propósito, igual a gente tinha falado. Uma geração que está muito mais nessa lógica de comunidade e colaboração do que as gerações anteriores. E aí exigem ou gostariam de trabalhar em plataformas mais horizontais e colaborativas, e as empresas, as grandes organizações ainda dependem de modelos de funcionamento que são verticais e que são muito hierarquizados. Então, quando as empresas percebem esse movimento acontecendo, muitas delas negligenciaram esse movimento. Até que a gente chegou de novo em março de 2020 aqui no Brasil, viu que as empresas passaram mal, né, nesse processo. Porque se as empresas tivessem se adaptado, por exemplo, para esse processo de plataforma colaborativa e de horizontalidade, as pessoas teriam mais autorresponsabilização no trabalho, elas teriam menos essa necessidade de ficar tentando controlar e vigiar as pessoas. Eu já vi empresa implementando durante esse período uma lógica que substituiu o ponto, que é uma câmera, que ela coloca, que o funcionário tinha que colocar no seu escritório em casa, na sua mesa de trabalho em casa, para a empresa poder controlar o quanto ele está ali na frente do computador. Então, assim, a empresa que faz isso não entendeu nada do que está acontecendo. Que a realidade é que o que estava vindo antes foi acelerado, não tem uma grande ruptura, não é assim, fomos pegos de surpresa. Tem algumas pessoas que defendem essa lógica, né? Fala assim, não, o coronavírus, a pandemia de coronavírus foi um grande cisne negro, se referindo ao conceito do Nassim Taleb, que fala que cisnes negros são fenômenos que acontecem, que impactam o mundo ou boa parte do mundo, são imprevisíveis e que fazem grandes transformações. O próprio Nassim Taleb fala que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, não tem nada de cisne negro. Ele fala assim, estava mais do que previsto que isso ia acontecer. E, por outro lado, todas as transformações que o coronavírus está trazendo também estavam mais do que previstas que iriam acontecer. Há quanto tempo se fala de transformação digital no ambiente corporativo? Mas o problema é esse, só se falava, não se fazia. Porque se tivesse feito, ninguém tinha passado tanto aperto, né, durante essa transformação, principalmente as grandes organizações. Então, o que eu acho é que as empresas, elas também estão precisando investir mais nessa lógica de aprendizado, né? E trazer o aprendizado, resgatando uma questão anterior que a gente discutiu, para aquilo que as pessoas precisam fazer. Eu já participei de processo dentro de organização que a pessoa chegou para mim depois e falou assim: Thiago, é muito legal a gente falar de aprendizado, de educação corporativa, de universidade corporativa, como vocês estão falando aqui. Mas e se a empresa não me dá tempo de fazer isso? E se isso não faz parte do meu escopo de trabalho? O aprendizado precisa fazer parte do escopo de trabalho, né? Das pessoas. Precisa ser algo que elas consigam incluir na lista de tarefa. Senão vira uma ansiedade, né? Vira algo que a gente está passando também nesse momento, falando de saúde mental, que é muito preocupante, que é a exaustão, as pessoas que estão chegando ao limite delas, né? Porque a gente joga toda a responsabilidade para o nível individual, inclusive a saúde mental. Você é responsável pela sua saúde mental, enquanto o sistema nunca favorece você cuidar da sua saúde mental. O sistema ainda favorece a criação de distúrbios mentais, ainda favorece uma lógica que vai no sentido oposto. Então, assim, existe a necessidade das empresas assumirem o papel delas, sair dessa lógica, desse discurso do individual, você se resolve, você é protagonista, você performa, porque a gente vive isso, né? Hoje, o próprio filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele fala a respeito de como nós somos indivíduos levados à performance, porque nós vivemos numa sociedade que nos cobra performance, e a frase síntese disso é: seja a melhor versão de si mesmo. Seja sempre a melhor versão de si mesmo. Mas as empresas, elas estão buscando ser a melhor versão delas mesmas? Elas estão proporcionando às pessoas que elas sejam melhores, que elas tenham mais saúde, que elas aprendam mais? Então, o questionamento que eu faço para as empresas é esse: o quanto nós, de fato, estamos contribuindo efetivamente para que esses movimentos aconteçam, ou se a gente está só transferindo a responsabilidade deles para as pessoas, né, para os colaboradores.
E você, Fernando, como que você enxerga esse papel das empresas nesse processo de adaptação e de lidar com as pessoas, né? Empresas são pessoas, eles precisam contribuir com todo esse processo.
Eu acho que existe um debate muito legal que começa a ser feito, que já existia, mas que volta com mais força. É gente discutindo a chamada FIB, né, a felicidade interna bruta, um termo que foi criado no Butão, no país Butão, para substituir o PIB, para entender de uma forma mais leve o que seria o PIB, produto interno bruto, que envolve riqueza, envolve patrimônio, envolve trabalho, envolve essa máquina de amassar gente, de amassar cérebro, de acabar com a qualidade de vida, de certa forma, né? Estou fazendo aqui o sinal entre aspas, mas aí trocar por felicidade interna bruta, que englobaria toda a riqueza, que na verdade é a riqueza que nos importa. Isso também traz, eu conversei com uma pesquisadora recentemente em um dos meus programas, a Carla Furtado. Ela tem um trabalho muito bacana de levar para as empresas o gestor de felicidade. Não é nada subjetivo, não é nada lírico. É um cara que cuida do bem-estar e agora, nesse mundo digital, tendo até mais trabalho também, percebendo essas coisas absurdas, como foi dito aqui, né? Cara, o Thiago falou colocar uma câmera para ver se o funcionário está trabalhando ou não. Entender que em casa a gente tem um ritmo muito diferente para trabalhar e acaba se trabalhando até mais, com desgastes mentais até maiores, mas acho que o que tem de ruim também tem de bom, para traz algo bom, com pessoas muito legais pensando nesse bem-estar do funcionário, entendendo que a empresa se reformulou no espaço físico, entendendo também que o espaço físico ganhou importância, espaço físico na empresa, porque tem gente que não aguenta mais ficar em casa e precisa voltar para trabalhar de forma presencial, e ok, isso faz parte. Eu tenho um escritório aqui na Paulista, eu revezo, eu tenho esse privilégio. Tem uma obra aqui na porta de casa que atrapalha bastante. Eu tenho um escritório, moro perto da Paulista e vou para lá. Quando eu fico muito aqui, eu falo: nossa, está na hora de voltar para o escritório. Fico muito lá, está na hora de voltar para cá. É um processo natural. Eu acho que as empresas estão sendo obrigadas a pensar dessa forma, nesse fluxo. Ficar em casa o tempo inteiro, como a gente começou a pandemia, ok, trabalhar de pijama não é tão ok. tem seus problemas, casas pequenas são terríveis. Eu gosto muito daquela comparação, né, que fala: poxa, vamos aprender como é que fica em casa com os astronautas das estações orbitais, com a Mir Klink, que deu a volta ao mundo. Aí a dona de casa pergunta: tinha criança lá na estação orbital? Não. Então tudo vem por terra, né? A gente precisa entender que voltar a trabalhar no escritório também tem os seus pontos positivos.
A gente está aqui falando de reinvenção, né? E eu acho que ficou muito claro que esse movimento é colocar a vida em movimento, né? Você ter esse pensamento adaptável, você pensar em futuros possíveis, você estar aberto às transformações e às mudanças, né? É colocar a vida em movimento e é uma necessidade para a gente, como pessoa, como profissional, e também para as empresas que precisam estar olhando para esse caminho. Gente, muito obrigada pelo bate-papo. Foi muito legal, muito importante conversar com vocês. Espero que também tenha sido uma conversa bacana para vocês e para quem está nos ouvindo. Obrigada, viu, Fernando?
Valeu, muito obrigado mais uma vez, uma alegria imensa conversar com você, Karina, e conversar pela primeira vez com meu conterrâneo belo-horizontino, Thiago Velotti. Foi uma alegria, Thiago, gostei muito.
Obrigada, Thiago, também.
Eu que agradeço, Karina, obrigadíssimo pelo convite. Fernando também, foi um super prazer conversar contigo. Só faltou o café e o pão de queijo, né? E aí pronto, ficava tudo certo.
Eita, aí
Ficava
seria
perfeito.
perfeito, né?
Obrigada, gente. Vocês deram um último gancho aí na fala de vocês. O nosso próximo episódio do podcast é para falar se toda empresa vai precisar de um diretor de saúde mental. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo episódio. Fiquem conectados, fiquem consumindo aí o WTWcast. A gente está sempre procurando trazer muito conteúdo relevante para vocês. Obrigada, pessoal, e até a próxima.